O nosso convidado, Carlos Gaspar, investigador no Instituto Português de Relações Internacionais, com quem analisamos a recente situação na Argélia após a desistência ontem do presidente Abdelaziz Bouteflika.
Convidado.
Doutor, a seu ver, esta desistência ontem de Bouteflika, que simultaneamente adiou sine die a eleição presidencial prevista para 18 de abril, estamos perante um golpe constitucional, já que ele não tem prerrogativas para isso, mas sim o Tribunal Constitucional.
É um facto. No entanto, é importante sublinhar que o presidente Bouteflika decidiu não se apresentar de novo à eleição presidencial. E isso é um passo no bom sentido. É o resultado das manifestações pacíficas nas principais cidades argelinas que forçaram o regime a reconhecer que tinha chegado a um impasse e que alguma forma de mudança é indispensável. O que se põe agora é saber quais são os prazos dessa mudança, qual é que é o caminho que vai ser seguido e, sobretudo, se essa mudança pode ser pacífica e superar, de alguma maneira, o dilema que se pôs no passado perante a perspectiva de uma transição, que é os argelinos serem forçados a escolher entre um regime militar e a dominação dos partidos islâmicos fundamentalistas. O que está em causa neste momento é saber se a transição se pode fazer de uma forma rápida e controlada e, sobretudo, se pode fazer de uma forma democrática. Não há uma transição pacífica se não houver rapidamente eleições para legitimar, relegitimar as instâncias do poder.
Mas, justamente, e quando eu falo de golpe constitucional é porque o mandato do Bouteflika termina a 2 de abril, portanto, não há, no fundo, um quinto mandato, mas há sim o prolongamento do quarto mandato. Portanto, tudo isto é inconstitucional.
Não se pode eternizar. É óbvio que não apenas o presidente, mas de certa maneira o regime dos fundadores do Estado argelino, o regime da geração da independência, está a chegar ao fim. As propostas para uma conferência constitucional, para uma segunda república, para um referendo, são uma forma de reconhecimento desse esgotamento do regime que
foi o que propôs Bouteflika, mas sem prazo, mais uma vez.
É indispensável que existam prazos e é indispensável, na minha opinião, para garantir uma transição pacífica, que haja eleições num curto prazo. Uma conferência constitucional que se eterniza, um presidente cujo mandato terminou e cuja legitimidade constitucional está posta em causa, tudo isso são fatores de risco se se prolongarem excessivamente no tempo. O presidente Macron fala de semanas ou meses, era melhor assegurar que são semanas e não meses, porque com o prolongamento excessivo é difícil que este processo mantenha a sua credibilidade e, sobretudo, que se continue a poder garantir que este processo político é um processo pacífico.
Mas, no fundo, não se tratará de uma estratégia ou de uma manobra para justamente encontrar tempo para um candidato, já que não há propriamente um elemento que saia como líder dessa transição necessária?
É verdade, há também esse problema adicional. Nem o regime tem um candidato, nem a oposição tem um candidato presidencial que tenha uma capacidade para fazer a mobilização, para unir à sua volta uma maioria dos argelinos. Assim, há um duplo impasse, mas esses impasses devem se resolver pelo recurso às eleições e não ficar à espera de uma coisa que pode nunca aparecer, que é o candidato ideal, quer para a oposição, quer para garantir a continuidade do regime. Eu julgo que as próprias autoridades do Estado argelino reconhecem que esta fórmula política, este regime político, chegou ao fim. querem uma transição controlada, mas uma transição controlada tem de ser uma transição rápida e parece evidente que nem os argelinos, nem os aliados externos da Argélia poderiam aceitar que este adiamento fosse não o princípio do fim, mas uma forma de prolongar no poder o regime que se esgotou.
Daí o silêncio prudente da Tunísia e Marrocos, por exemplo.
Com certeza que sim, e é bom que essa prudência se mantenha, porque, sobretudo da parte dos vizinhos, também naturalmente da parte da França, qualquer palavra a mais pode ter efeitos contraproducentes. Os argelinos são uma comunidade muito nacionalista e orgulhosa, mas também é necessário fazer aquilo que for possível fazer para que as autoridades do Estado argelino compreendam que têm que anunciar publicamente, muito rapidamente, qual é o seu calendário.
Falava há pouco do peso do exército, é um dos pilares, ou se não o pilar do regime, mas temos também o clã islamita, que pelo passado levou inclusive ao estado de emergência, e temos o clã do business. Ora, quem detém de facto o poder? O seu irmão, Saíd Bouteflika, que é um pouco a interface com o exterior desde que Bouteflika sofreu o AVC em 2013, o chefe de Estado-Maior, os serviços secretos, quem?
O presidente Bouteflika nunca foi verdadeiramente uma personalidade que concentrasse o poder efetivo. Ele foi sempre, sobretudo, um representante, um símbolo de um regime onde os serviços de segurança, o aparelho militar, tinha o poder e a legitimidade própria dos fundadores. A Argélia é um Estado criado em 1962, está, na minha opinião, a terminar a sua primeira fase, a seguir à independência. É uma geração que vai ter que ser substituída.
O único país do Maghreb que escapou às chamadas primaveras árabes, com Marrocos.
Também, dada a sua especificidade do seu regime e a legitimidade do monarca, também eu julgo que a associação entre o que está a passar na Argélia e os outros movimentos de contestação dos regimes deve ser feita com alguma prudência desde logo, porque a Argélia antecedeu essas mudanças de uma forma dramática, com a eleição de uma maioria islâmica e depois a década negra de guerra civil e de repressão interna, que espero eu esteja bem na memória de todos os argelinos para que não se venha a repetir. E nesse sentido eu creio que se devem fazer sobretudo as diferenças. Na Tunísia, no Iémen, mesmo na Síria, são regimes laicos que procuram criar monarquias sucessórias dentro dos regimes que fundaram o Estado. Essa tentação verdadeiramente nunca existiu no caso da Argélia. Na Argélia existe uma elite de poder, existem elites estatais, existem também elites empresariais muito próximas, ligadas, fusionadas com as elites do poder. Elas têm que demonstrar a inteligência necessária para compreender que não podem adiar a transição e que a única transição pacífica é uma transição chamando os argelinos a votar e a eleger os seus representantes.
Mas, malgrado a desistência de Bouteflika ontem, o povo continua hoje massivamente na rua, dizendo não queremos a sua desistência, mas queremos-lo fora. Que cenários? Ou o poder responde à aspiração inédita e massiva desta população para uma transição democrática, ou obstina-se em manter o status quo com algumas concessões? Tudo isto são incógnitas?
A alternativa é entre uma transição eleitoral, uma transição com recurso a eleições, num quadro de pluralismo e com escolhas em aberto, e o risco da violência, do regresso à violência. A Argelina tem uma história de violência muito impressionante.
Entre 89 e 93 houve milhares de mortos.
Na década negra.
Exato, na década negra.
Milhares de mortos. E eu julgo que os argelinos, eles próprios, as elites argelinas, não querem correr o risco da repetição desse período dramático.
Mas acontece que, na realidade, desde 22 de fevereiro, quando começaram as manifestações, estas têm curiosamente sido pacíficas, salvo raras exceções, massivas em todo o país, e neste momento, tanto sindicatos quanto igrejas, quanto diferentes partidos de oposição, mais de 1000 magistrados ameaçam não dar seguimento ao processo eleitoral. Enfim, a oposição nunca foi tão grande ao regime.
Exatamente.
E pacífica, mais uma vez, esta é a nota inédita.
Exatamente. Os argelinos aprenderam as lições da Primavera Árabe, que implicam que a mudança deve ser pacífica e que a mudança deve ser uma mudança constitucional e democrática. Exceto no caso da Tunísia, nos outros casos as coisas correram mal porque se queimaram etapas sucessivamente e muito rapidamente, quer o enquadramento dos partidos islamitas, quer o domínio das facções militantes mais radicais, se tornou evidente. Apesar de todos estes países, a Argélia é aquele que tem uma sociedade mais ocidentalizada, que tem também uma experiência de violência dramática única e na conjunção entre essas duas coisas pode ser que existam condições para não cair no precipício.
A desistência de um candidato, por que é que ela leva ao adiamento das eleições? Tal é totalmente ilegal.
Completamente. E ao mesmo tempo um
Bem
sinal
Feliz
que...
Bem também desistiu e outros candidatos mais recentemente.
Naturalmente.
E o processo manteve-se.
Mas não há, do lado do regime, outro candidato. A combinação entre a decisão do presidente Bouteflika não se candidatar a um quinto mandato e de adiar as eleições é uma forma de confirmar que o regime chegou ao fim. Nem sequer tem um candidato alternativo num prazo razoável para preencher este vazio. Mas os vazios são perigosos.
Mesmo para terminar, em relação ao estado de saúde de Abdelaziz Bouteflika, 82 anos, desde o AVC em 2013, praticamente mudo. Segundo a Constituição, ele só pode ser declarado, enfim, não candidatável se for inapto. Ora, ele tem um certificado passado pelo Hospital de Genebra, onde esteve hospitalizado, que não utiliza a palavra inapto, portanto está apto. Será que isto pode levar a um estado de exceção?
Há um vazio. O vazio pode ser preenchido por um estado de exceção, por um golpe.
Se eventualmente uma outra junta militar o achar inapto.
Exato. Pode haver uma deriva para a violência, não é? Já há vazio constitucional, ou, apesar de tudo, haver a consciência de que é preciso rapidamente relegitimar o poder político.
E encara-se a hipótese, por exemplo, da dissolução da Assembleia e de um governo de inclusão para encontrar uma solução provisória até novas eleições?
Tudo indica, o novo governo está a ser constituído neste momento.
Ele nomeou dois vice-primeiro-ministro. O que não é previsto na Constituição também.
O que não, também não é previsto na Constituição. Mais uma vez estamos no limite das condições de aceitabilidade interna e externa do regime. Esse governo deve ser um governo transitório para preparar eleições e nada mais do que isso.
E, a seu ver, quanto mais rapidamente possível.
É uma condição essencial porque os vazios tendem a ser preenchidos ou pela força ou, essa alternativa ainda existe, pela expressão da vontade popular.
Carlos Gaspar, investigador no Instituto Português de Relações Internacionais, foi o nosso convidado esta terça-feira para nos falar sobre a evolução da situação na Argélia.